o PSD, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. E o artigo foi aprovado. Avançamos para o artigo 93, que dispõe sobre transferência de recursos dos municípios para as freguesias, e pergunto se podemos votar em conjunto o mapa de transferências e o próprio artigo. Podemos. Sim. Então façamo-lo. Quem vota a favor? O PS. O PS vota a favor. O Bloco de Esquerda, o Chega, o Livre e o PAN. Portanto, o PS, Chega, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e o PCP. E o artigo fica aprovado. Quer o mapa, quer o artigo propriamente dito. Depois temos o artigo 94, que dispõe sobre a dedução às transferências para as autarquias locais. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o Chega e o PAN. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda e Livre. E o artigo está aprovado. Chegamos então ao artigo 95, em relação ao qual foi, por consenso, facultado, admitido, o requerimento apresentado oralmente. A seguir, primeiro temos aqui uma votação em bloco e depois vamos à matéria. Muito bem. Então, artigo 95, acordos de regularização de dívidas das autarquias locais. Votemos a proposta 501C-1 do Chega, de emenda ao número 1 do artigo 95. Quem vota a favor? O Chega. Quem vota contra? PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Abstém-se a Iniciativa Liberal. Certo?
Certo.
Portanto, a proposta de emenda foi rejeitada. Segue-se a proposta 1133C-2 do PCP, de emenda ao mesmo número 1 do artigo 95. Quem vota a favor desta proposta? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. Abstenha-se o Chega, o PAN, o Livre hesita.
Peço desculpa, Sr. Presidente, o Livre votou a favor.
A favor. Portanto, a favor da proposta de emenda apresentada pelo PCP, votaram PCP, Bloco de Esquerda e Livre. A proposta foi rejeitada. Segue-se então a votação do número 1, pergunto se podemos fazê-la em bloco com a do número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Sim.
O bisturi analítico está perfeito. Muito bem, então votemos os números 1 a 9 deste artigo 95. Quem vota a favor? O PS e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, PAN e Livre. Estes números 1 a 9 foram, em consequência, aprovados. Vamos votar agora à proposta 501C-2 do Chega de eliminação do número 10 do artigo 95. Quem vota a favor desta proposta? O Chega. Quem vota contra? O PS, PSD, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. E o PCP também vota contra. Portanto, só a Iniciativa Liberal é que se abstém. Certo. A proposta do Chega foi rejeitada. Então avançamos para a proposta 1049C-1 do PS, de emenda ao número 10 do artigo 95. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, PCP, Livre. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN. A proposta foi, portanto, aprovada. Esta aprovação da emenda apresentada pelo PS prejudicará a votação da emenda apresentada pelo PCP. Pergunto aos peritos se concordam com esta leitura. Não concordam. Muito bem. Então, na dúvida, não é para o réu, mas é para o proponente, não sei se é assim que se diz. O PCP não concorda que haja um prejuízo e, portanto, na dúvida, julgo que devemos votar. Estou a interpretar bem os gestos e a linguagem facial dos seus deputados do PCP. Muito bem.
Sr. Presidente, consideramos então, que não prejudica e, por isso, peço que seja colocada à votação esta alteração número 10.
Muito bem. Então, vamos votar a proposta 1133C-2, apresentada pelo PCP, de emenda ao número 10 do artigo 95. Quem vota a favor? O PCP convém votar a... Exato, muito bem. Vota o PCP e vota também o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? E o LIVRE também vota a favor. Votam contra PS, PSD e Iniciativa Liberal. O que quer dizer que Chega e PAN se abstenha. E também quer dizer que a proposta foi rejeitada. Votamos então o número 10 do artigo 95. Quem vota a favor?
Este agora está a prejudicar o que falou o outro.
Sim. Disso estamos de acordo que esta votação não é preciso fazer, visto que a aprovação da emenda do PS prejudica. E então... avançamos para a proposta 1034C, apresentada pelo PS, de emenda ao número 11 do artigo 95. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PAN e PCP e LIVRE. A proposta de emenda foi, portanto, aprovada. Segue-se a proposta do PCP de emenda ao número 11, do artigo 95, que o próprio PCP considera que não está prejudicada. Okay. Então, votemos. A proposta do PCP, número 1133C-2. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quer dizer que Chega e PAN se abstenha. Muito bem. A proposta foi rejeitada. A aprovação da proposta de emenda apresentada pelo PS prejudica a votação do número 11 do artigo 95. Seguimos, portanto, para o número 12 do artigo 95 e perguntamos quem vota a favor. Vota o PS, vota o Bloco de Esquerda e vota o LIVRE. Quem vota contra?
Ninguém.
Ninguém. Abstém-se o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. E o PCP. O número 12 está, portanto, aprovado. E temos agora a proposta 1133C-2... apresentada pelo PCP, de emenda ao número 13 do artigo 95. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se, Chega e PAN. A proposta de emenda foi, portanto, rejeitada. O que quer dizer que podemos votar o número 13 do artigo 95. Quem vota a favor? PS. Quem vota contra? Ninguém. E, portanto, a abstenção dos restantes grupos parlamentares, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, assim como dos senhores deputados representantes únicos de partidos. E este número 13 foi aprovado. Segue-se a proposta de aditamento número 1133C-1, apresentada pelo PCP, e aditamento de um número 14 ao artigo 95. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Abstêm-se o Chega e imagino que o PAN. Abstêm-se o PAN. Muito bem. Proposta de aditamento apresentada pelo PCP foi rejeitada. O Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra.
Sr. Presidente, era só para confirmar se a votação do LIVRE no número 12 do artigo 95, que foi uma votação favorável, se foi registada, porque na altura não a ouvi pela mesa. E se não, solicitar que a registem agora.
Foi registado que o LIVRE votou a favor.
Exato. Ok.
Muito bem. Então, segue-se agora o período de 2 minutos a cada grupo parlamentar, para querendo se pronunciarem sobre a proposta de substituição apresentada pelo PS e que foi admitida pelo plenário. A mesa... A senhora deputada Susana Amador pediu a palavra, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este grupo parlamentar apresentou um conjunto de propostas de alteração no âmbito do saneamento financeiro e endividamento municipal, propostas essas que foram, obviamente, ao encontro das expectativas dos autarcas portugueses e sempre no respeito pelo princípio constitucional da autonomia do poder local e do reforço do papel dos autarcas e da sua valorização. Nesse domínio, no artigo 95, determina-se a possibilidade de celebração de acordos de regulação de dívidas às autarquias locais e prevê-se ainda que, no âmbito da celebração dos acordos de regularização por despacho de membros do Governo, seja autorizada a ultrapassagem dos limites de endividamento previsto na Lei das Finanças Locais. Nessa sequência, nesse âmbito, a proposta de substituição agora em discussão clarifica o enquadramento legal vigente em matéria de limites ao endividamento, clarificando igualmente que a margem de endividamento para efeito das finanças locais é aumentada em 40% exclusivamente para o financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente de investimento não elegível. Em convergência com esta matéria, é igualmente estipulado que se mantém em vigor a suspensão do princípio do equilíbrio financeiro, que já dura há 2 anos por influência da pandemia e do Covid, e tendo em conta que no ano em curso há também uma influência da receita dos impostos que são relevantes para o apuramento das transferências para as autarquias locais. Havendo dúvidas na interpretação do Fundo Social Municipal, e algumas dúvidas também e algumas divergências, fica também nesta proposta claramente fixado a interpretação que o Governo fica adstrito ao apuramento dos montantes devidos às autarquias e que possam exceder o que já está contemplado na proposta do Orçamento do Estado. Portanto, são também, a nosso ver, importantes segmentos para a clarificação daquilo que é o próprio orçamento. E dizer que esta proposta é uma boa proposta para o poder local. É uma boa proposta que serve o interesse coletivo e não o interesse individual ou o interesse do Partido Socialista.
Deputada, tem que concluir.
O que é prevalecente é o interesse, obviamente, local e nacional. E seremos sempre absolutos, Sr. Presidente, seremos sempre absolutos na defesa do poder local, na defesa da autonomia do poder local e na defesa dos autarcas de proximidade, tendo em conta que o seu desempenho económico fala por si. Muito obrigada. Bem.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, estamos a analisar e a discutir o artigo novo que foi enxertado neste processo orçamental à revelia do regimento da Assembleia da República e de todas as normas processuais. Sr. Presidente, esta alteração da ordem do dia é grave e permita-me que faça esta referência. Os prazos, quando são estipulados, não é só para inglês ver,